A inexistência de produção científica sobre a seca no sul de Angola é apontada por investigadores sociais como a causa do seu longo período de permanência e dos consequentes desastres provocados à população. As províncias do Guando Cubango, Huila e Cunene têm sido fustigadas por longos períodos de estiagem. Nos últimos 4 anos, a conjuntura agudizou-se, deixando milhares de famílias em situação de calamidade, pelo que, para contornar esta problemática, muitas foram forçadas a emigrarem para as províncias vizinhas e outras, como as do Cunene, buscam refúgio na Namíbia, o país vizinho a sul de Angola. Diz o adágio popular que o azar não vem só, pelo que a seca traz em consequência a fome devido à falta de água para o cultivo de alimentos. Nos cálculos sobre os danos causados no Cunene, o gado também tem sido afetado. A seca terá provocado a morte de centenas de cabeças de gado bovino, caprino, suíno e outros, sob o olhar impávido das autoridades que apenas procuram por medidas paliativas. Vários apoios têm sido mobilizados pelo governo, como por instituições da sociedade civil, para ajudar a fome e a seca no Cunene. Nos Gambos, na província da Huila, por exemplo, dezenas de pessoas morreram de fome e quem resiste socorre-se de frutos silvestres para acudir à situação de penúria. Partilhar o bebedouro d'água com o gado bovino tornou-se uma situação normal neste canto de Angola. Preocupados com esta situação, os académicos entendem que o problema não pode ser visto apenas como sendo de âmbito político, social ou económico. Os pesquisadores sociais entendem que a falta de estudos científicos sobre a seca no sul de Angola tem sido a maior razão para a sua permanência até os dias atuais. O pesquisador social Nuno Álvaro da Ala pensa que a solução científica dos problemas sociais permitirá conhecer as suas causas. Para início de conversa, o também presidente da Associação Científica de Angola cita como exemplo o problema do paludismo, a primeira maior causa de morte no país.
Em filosofia, o problema é definido como uma questão simples ou complexa que requer uma solução. A pesquisa científica não é senão a atividade que, partindo de problemas, busca soluções através do emprego do método científico. Significa que a resolução dos problemas passa pelo esclarecimento da natureza desses problemas. Se nós conhecemos a natureza do problema, então conseguimos encontrar a solução desse problema. Se nós investigarmos o problema do paludismo, por exemplo, vamos compreender as causas que concorrem para o elevado índice de paludismo a nível da população. Evidentemente que também teremos luzes sobre soluções universais e locais a serem acionadas ou implementadas para que o paludismo deixe de ser então essa primeira causa de morte no país e passe até a ser uma doença que, se não erradicada, mas reduzida a um nível controlado. É um exemplo que dou para responder à pergunta que faz. Um outro exemplo importante também se traduz no caso, por exemplo, do desenvolvimento econômico. Como é que a investigação científica ajuda a desenvolver a economia? Simples. Se as instituições de ensino superior, nomeadamente aquelas, no caso particular, que têm cursos de economia e gestão, dedicassem pelo menos 10% do seu orçamento à pesquisa científica, estou a falar da realidade angolana, tenho certeza que essas pesquisas produziriam resultados fundamentais que ajudariam o governo a responder a muitos desafios, como o desafio do desemprego. Porque ao investigar, por exemplo, ao patrocinar pesquisas científicas sobre empreendedorismo em Angola, descobriríamos casos interessantes de jovens, ou não, né, ou nem tanto, que têm ideias que efetivamente, com investimento público ou privado, poderiam efetivamente ser ideias que acabariam por ser transformadas em dinheiro, e dinheiro implica capital. Estou a falar dos inventores. Estou a falar dos inventores que infelizmente estão entregues à sua própria sorte. Não há efetivamente essa relação entre a invenção, o acompanhamento e naturalmente aquele processo que vai dar na aplicação industrial dessas invenções. O Estado tem uma intervenção que é muito limitada, quase nula. E a Associação Científica de Angola, e porque o Estatuto é claro nessa matéria, desempenharia um papel importante nisso. Ajudar os inventores do país a terem o devido acompanhamento institucional e terem as suas invenções o destino que os inventores dos países costumam ver, nomeadamente que as suas invenções tenham aplicação industrial. Essa aplicação industrial vai significar que essas invenções terão, digamos, impacto direto na vida das pessoas. Esses inventores passarão a ter capital que lhes permitirá desenvolver outros projetos, o que vai significar, evidentemente, ajudar outros inventores que precisam também de apoio. Portanto, é um processo multiplicador, mas como nós não temos isso, não há essa cultura, claro, as pessoas pensam que o desenvolvimento econômico passa apenas por montar uma bancada e vender manga ou vender algum outro produto, acumular dinheiro e depois decidir como é que vai gastar esse dinheiro. Não.
Isso não vale.
Várias são as instituições que se mobilizaram para a busca de solução para a seca no sul da Angola. A União Europeia e alguns bancos privados são algumas destas organizações com as quais se junta também a Associação dos Comunicólogos de Angola, que tem um plano estratégico de comunicação elaborado para ajudar a encontrar a solução para a seca no sul do território nacional. O presidente da ACAN, André Sibe, entende que, até do ponto de vista da comunicação sobre o fenómeno da seca, um estudo científico é necessário para que o problema seja resolvido.
A Associação de Comunicólogos Angolanos já está a trabalhar na estratégia de comunicação para o combate à seca. Vamos apresentar ao Ministério da Comunicação Social e à sociedade em geral, e queremos aqui também solicitar instituições como a União Europeia, que já tem orçamentos disponíveis para o combate à seca, o próprio BFA também, que se juntassem àquilo que é a iniciativa da Associação de Comunicólogos Angolanos, para que possamos juntar sinergias e mudarmos o fenómeno, mudarmos o quadro desta situação que hoje está a deixar uma parte do país completamente devastada, vulnerável e até a perdermos vidas humanas. Do ponto de vista da comunicação, nós precisamos primeiro pegar especialistas de comunicação que vão até as zonas afetadas pela seca e fazerem os levantamentos de acordo com aquilo que é o cronograma definido pela Associação de Comunicólogos Angolanos. Em segundo lugar, a estratégia de comunicação, para ser bem sucedida, ela precisa olhar para a situação a nível local e procurar transmitir as informações a quem vai receber, olhando sobretudo para aquilo que são os meios de comunicação ligados à cultura a nível local, ligados aos hábitos e costumes desses povos, para, de forma paulatina, nós trazermos aquilo que são os resultados. Depois, nós já estamos a analisar aquilo que é a estratégia de comunicação above line e out of the line, aquilo que deve ser difundido dentro dos meios de comunicação social e aquilo que deve ser difundido fora dos meios de comunicação social, e levarmos essa mensagem em relação à seca e depois quais são as técnicas, os métodos para se ultrapassar a seca e prever os próximos fenómenos também. Portanto, é uma estratégia que nós estamos a trabalhar de forma muito minuciosa. Temos uma equipa a desenvolver essa estratégia de comunicação para o combate à seca e, na devida altura, nós vamos apresentar à sociedade para aquilo que é. Portanto, essa é a modesta parte, forma que a Associação de Comunicólogos Angolanos encontrou para contribuir no combate à seca.
André Sibe entende, por outro lado, que as universidades devem ser chamadas para estudar o fenómeno da seca e apresentar soluções que combinem com a ação governativa. O presidente da ACAN entende que o fundamento do surgimento das universidades é criar capacidades intelectuais para dar resposta aos problemas da sociedade.
Para além dessa estratégia de comunicação que vocês estão a desenhar para o combate à seca, se podia, a nível da investigação científica, também fazer alguma coisa para mudar o quadro a nível sobre este fenómeno no sul do país?
Sim, a nível da investigação científica, nós temos universidades ligadas com cursos de ciências, cursos de engenharia ambiental. E estes cursos podem elaborar estratégias que consigam mitigar ou mesmo controlar os efeitos da seca. E os ambientalistas sabem como lidar com essa situação. E depois não se pode também aceitar que nós tenhamos províncias próximas a estas que hoje estão a passar por uma situação de seca e difícil, que têm rios, mas em contrapartida ali a escassos quilómetros os outros a morrerem com a seca. E depois também a situação da província, das províncias, por exemplo, do Cunene e Quantumbã, são províncias com uma situação cíclica muito complexa. Às vezes têm chuvas por excesso ao ponto de matar as populações, e às vezes tem seca por excesso ao ponto de matar as populações. Portanto, são fenómenos que acontecem de forma cíclica e que os cientistas podem encontrar estratégias para controlar a situação. Aqui precisamos é conjugar esforços no sentido de combinar a ação governativa com aquilo que é a resposta das universidades. As universidades existem para dar resposta aos problemas da sociedade. Caso contrário, não se faz universidade.
Apelar à intervenção das universidades no problema da seca e da fome no sul de Angola é uma medida acertada, mas não partilhada por todos, já que o país carece de quadros com capacidade para o efeito.
Tenho certeza que essas pesquisas produziriam resultados fundamentais que ajudariam o governo a responder a muitos desafios, como o desafio do desemprego. Porque ao investigar, por exemplo, ao patrocinar pesquisas científicas sobre empreendedorismo em Angola, descobriríamos casos interessantes de jovens, ou não, né, ou nem tanto, que têm ideias que efetivamente, com investimento público ou privado, poderiam efetivamente ser ideias que acabariam por ser transformadas em dinheiro. E dinheiro implica é capital. Estou a falar dos inventores. Estou a falar dos inventores que infelizmente estão entregues à sua própria sorte. Não há efetivamente essa relação entre a invenção, o acompanhamento e, naturalmente, aquele processo que vai dar na aplicação industrial dessas invenções. O Estado tem uma intervenção que é muito limitada, quase nula. E a Associação Científica de Angola, e porque o Estatuto é claro nessa matéria, desempenharia um papel importante nisso, ajudar os inventores do país a terem o devido acompanhamento institucional e terem as suas invenções o destino que os inventores de outros países costumam ver, nomeadamente que as suas invenções têm uma aplicação industrial. Essa aplicação industrial vai significar que essas invenções terão, digamos, impacto direto na vida das pessoas. Esses inventores passarão a ter capital que lhes permitirá desenvolver outros projetos, o que vai significar, evidentemente, ajudar outros inventores que precisam também de apoio. Portanto, é um processo multiplicador, mas como nós não temos isso, não há essa cultura, claro, as pessoas pensam que o desenvolvimento econômico passa apenas por montar uma bancada e vender manga ou vender algum outro produto, acumular dinheiro e depois decidir como é que vai gastar esse dinheiro. Não.
O docente universitário e cientista político Nelson Domingos faz um olhar mais generalizado sobre a academia no país, sua valorização e liberdade para a realização de pesquisas. O docente afirma que em Angola não há incentivo para a pesquisa científica, de tal sorte que os académicos angolanos não contribuem para as ciências. É a partir desta visão que o académico olha para o problema da seca no sul de Angola.
Aqueles aspectos que são essenciais para valorizar o nosso modo de vida, para valorizar a forma de organização social e entender quem nós somos hoje. Quem nós somos hoje, é necessário investigar o nosso passado. Como é que a nossa sociedade se organiza? Não há incentivo. Uma questão ligada a isto é quais são as obras científicas respeitadas, produzidas em Angola, seja por professores, seja por estudantes, que fazem estudos dessa realidade, que são estudadas, por exemplo, nas universidades fora do país. Praticamente não temos. A existência da academia pressupõe, por um lado, um conjunto de elementos materiais e condições de fato. Quem tiver a oportunidade de conhecer ou visitar as nossas instituições públicas verá a situação de degradação em que elas se encontram, majoritariamente. Quem puder visitar os banheiros das nossas instituições são deploráveis. As bibliotecas carentes de material. Publicações científicas dos quadros das instituições quase inexistentes. E do ponto de vista daquilo que não é quantificável, aí nós começamos a nos deparar com uma série de problemas.
Que problemas?
Por exemplo, nós não temos dentro do nosso quadro docente professores que tenham publicado, por exemplo, teorias que hoje sejam aceitas, respeitadas e estudadas internacionalmente. Grande parte do nosso quadro docente não publica em revistas científicas certificadas. Grande parte do critério que é utilizado para o ingresso nas instituições de ensino superior são critérios manifestamente ligados a amiguismos, ligados à vinculação partidárias. Este é o cenário que a gente tem. Curiosamente, grande parte dos que ocupam as reitorias e os decanatos das instituições são pessoas indicadas pelo partido político majoritário.
Por sua vez, o presidente da ACA, Associação Científica de Angola, Nuno Álvaro Dalla, pensa que soluções paliativas em nada vão ajudar na resolução do problema. O ativista científico julga que, se o governo angolano não criar as condições para a realização de um estudo científico adequado, as soluções continuarão a ser paliativas e o improviso continuará a ser a palavra de ordem no esforço de mitigar o problema.
Se o governo não criar as condições e viabilizar a realização de um estudo científico do problema, as soluções vão continuar a ser paliativas. O improviso vai continuar a ser a palavra de ordem no esforço de mitigar o problema. Vamos continuar a ter cenários parecidos com os que temos estado a observar ao longo de 2019 e, naturalmente, o problema não vai ser resolvido, porque até hoje o problema não foi resolvido. Às vezes transmite-se a ideia de que o governo já resolveu e que, no entanto, o clima é que não está a cooperar. Nós sabemos que a região em referência faz parte de uma zona climática que naturalmente justifica as secas. Agora, é preciso, é mandatório que o governo invista em tecnologia adequada que permita com que haja água 365 dias por ano. Portanto, é um problema que vai continuar se não tiver atenção científica adequada e o posterior acompanhamento, que depois se traduziria em o governo investir localmente com tecnologias que permitam com que a água chegue aos habitantes da zona em referência, quer faça chuva, quer faça sol ou quer faça seca.
O olhar da Associação Científica de Angola, através do seu presidente Nuno Álvaro Dalla, sobre as soluções necessárias para a resolução do problema da seca no sul de Angola. Pesquisadores sociais defendem pesquisas científicas para a solução do problema da estiagem na parte sul de Angola, que já dizimou dezenas de cidadãos. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.